Agora você acompanha Jornal da SDS nas ruas com André Lourenço.
Muito bem, André, voltamos com você direto de Araraquara para dar sequência aí a esse assunto que está deixando todo mundo apavorado, né, André?
Pois, Alberto, eu estou aqui de volta aqui de Araraquara falando sobre esse possível desastre, né, de violência que vem se propagando pelas redes sociais. A gente acompanhou no início do jornal de hoje alguns atos também para incentivar a paz, o amor, mostrar, né, outro ambiente escolar também. A gente estava falando especialmente de escolas particulares aqui no município de Araraquara, já que as escolas públicas municipais não estão tendo aula nessa quinta, também as escolas estaduais, por coincidência, por conta de alguns conselhos já pré-agendados. Então, hoje, sem aulas, mas as escolas privadas que estão em aula hoje promovendo essas ações, né, crianças, adolescentes chegando de camisetas brancas, com balões brancos também. Nos intervalos teremos também, né, algumas imagens, vídeos sendo propagados pelas redes sociais, promovendo realmente um ambiente sadio, como disse o professor, né, que é o papel realmente dessas escolas, mostrar esse cenário, né, mais harmonioso dos ambientes escolares. Mas, em compensação, a gente tem muitas informações pelas redes sociais, fake news aí sendo propagado. Percebemos ontem, aliás, um possível fato na cidade de São Carlos, né, de uma invasão numa escola bem ao lado, né, numa creche, bem ao lado de uma base do Corpo de Bombeiros. O policiamento esteve lá, né, tentou averiguar que o possível rapaz teria invadido a escola com uma faca, mas nada disso foi encontrado, apenas boatos, apenas áudios circulando pelas redes sociais. Mães desesperadas, com certeza, porque isso estava chegando nas mãos dessas mães, né, e aí simplesmente falha, né, cria aquele clima de tensão, acabou espalhando, e antes de realmente averiguar de onde está vindo, se realmente é verdade ou não. Enfim, então existem esses dois lados e esse clima que vem tomando conta, principalmente de todos os pais, alunos e professores. A gente já está com o Márcio aqui servindo, ele que faz parte do Conselho Estelar, é coordenador do Conselho Estelar 2 aqui da cidade de Araraquara, é envolvido também com adolescentes, com jovens, faz um trabalho de prevenção antidrogas aqui na cidade também, e todos os outros assuntos voltados a esse público de adolescentes. Antes disso, de bater um papo com ele, a gente teve até uma operação ontem realizada em nosso país, e foi 10 adolescentes foram apreendidos por planejar ataques em escolas, né, essas possíveis mensagens, fake news circulando, e aí teve essa operação de policiamento e apreenderam esses 10 adolescentes. Ele nos traz mais informações para entender o que aconteceu ontem, Renan Almeida.
A Operação Escola Segura cumpriu nesta quarta-feira 13 mandados de busca e apreensão e 10 de internação provisória de adolescentes suspeitos de planejar ataques a escolas brasileiras. As apreensões ocorreram nos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Paraná. A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e conta com o apoio das polícias civis locais. O titular da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática de Santa Catarina, delegado Luiz Felipe Rosado, revela que os suspeitos incentivavam outras pessoas a praticar crimes.
Esses alvos, efetivamente, eles difundiam esse tipo de conteúdo, causando pânico, informando que haveria novos atentados em escolas. Mas como a Polícia Civil monitora isso, bem como verifica todos esses fatos, a partir da ciência que a gente tem, seja pelos boletins de ocorrência ou seja pelas denúncias realizadas pelo 181, a gente verifica tudo isso e vai em loco, solicita ao Poder Judiciário os mandados de busca e apreensão nas residências, bem como, dependendo da gravidade do fato, a internação desses adolescentes para que eles fiquem até 45 dias internados para que respondam por esses atos.
Os adolescentes apreendidos têm entre 13 e 17 anos. Além deles, a ação prendeu 2 adultos e identificou uma criança de 11 anos, pois menores de 12 não podem ser apreendidos de acordo com a lei. O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, destaca o reforço no policiamento das escolas.
Então nós estamos fazendo esse monitoramento e identificando potenciais ameaças que não existem na questão de articulação para a realização de atos no dia 20. Nós também teremos policiais civis descaracterizados nas escolas, se passando por pessoas que estão por ali, sem que ninguém saiba que são policiais civis, para garantir a segurança pública do catarinense. E, além disso, teremos policiais militares presentes nas escolas, viaturas, para garantir a segurança do cidadão catarinense.
Os menores são investigados pela suposta prática de atos infracionais equiparados aos delitos de ameaça, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, além de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida.
Informação que faz a diferença. Jornal da SDS.
Muito bem, a gente está aqui de volta, né, com o Márcio Lucervino, entrevistado de hoje, convidado para poder abordar um pouquinho sobre esse assunto, né, esse crime que a gente denuncia. Márcio, muito bem-vindo à Rádio SDS. O que você avalia a situação que a gente está vivendo no nosso país hoje? Fizemos o fato lá no sul do país, fizemos o fato em São Paulo também, e depois disso, meio que se encarcou nesse clima de tensão, como conta das escolas, dos pais, principalmente, e profissionais da educação. Muito bom.
Bom dia, André, nós estamos na Rádio SDS, mais uma vez é um prazer falar com você. Apesar do momento de pânico, né, de tristeza que a gente está vivendo no nosso país, né, essa situação envolvida com nossas crianças, nós temos que fazer algumas dicotomias importantes nesse momento. Obviamente que o pânico não resolve nada, apesar de responder à questão, mas o Conselho Tutelar e as instituições que protegem as crianças e adolescentes, elas estão trabalhando arduamente para tentar solucionar o problema. Basta ver esse exemplo da matéria que foi passada agora antes, da importância do trabalho de inteligência na internet. Nós podemos identificar quem são os autores, sejam eles menores de 18 anos ou maiores, e eles responderem legalmente por isso. Porque as pessoas que estão pulverizando esse medo na nossa sociedade, eles precisam ser punidos de forma exemplar. Porque isso, de certa forma, está criando uma comoção em todo o nosso país, onde nós temos crianças de 0 até os 17 anos numa situação de risco, e que nós temos que pautar o assunto dentro de uma situação lógica, sem soluções, posso dizer assim, que possam ferir os direitos da criança adolescente e que possa pensar na integridade da criança, do profissional da educação, que também está em risco nessa situação, e a vida de risco, não só físico, mas também psicológico, da pressão que está hoje, estar dentro de uma escola, que teoricamente é o lugar mais seguro que poderia se sentir, onde a educação prevalece, e também, simplesmente, um espaço de dúvida. E aí nós precisamos dialogar nesse sentido.
Estamos aqui no Estado de Aralatório, especificamente, a audiência pública. Presente, para você poder falar na Câmara Municipal também, como que a gente está avaliando essa situação. Então, também, esse trabalho de forma negativa que assim, eu acredito que todos os companheiros que estão fazendo isso, nós conseguimos entender o que isso, o que é necessário, e principalmente aquele que tem mais força, sociedade civil. Nós temos que nos colocar e termos quanto participantes que possam ser conquistados, claro. E tem essa responsabilidade de cuidar e proteger os crianças, família, sociedade e Estado. A audiência é assim, muito positiva do ponto de vista de pautar os assuntos e dizer que nós precisamos criar soluções mágicas. Assim, fazer isso grande específico, como alguns artigos de ECA, que existem há mais de 35 anos, mas não prevalecido. Alguns protocolos da universidade, como foram feitos na cidade, sim, com certeza. Mas nada que querer inventar a roda e que o ECA resista mais de 35 anos. É que nós temos que fazer, para que valesse, para que essa lei, como foi discutido na Câmara, que possa, para que pais possam participar do processo desse protocolo dentro da escola. Em relação aos protocolos aqui na cidade de Araraquara, eu gostaria de destacar alguns, isso é importante também, mas até como que receber, se a gente continuar as visitas para aqui na praça, ainda aqui na praça hoje, uma mão desesperada, que deixou seu filho pela manhã no matemático, não tinha funcionamento. Né? Como que isso é avaliado, né? Qual a orientação, não tem como também a gente conseguir, né, aprender dentro da escola conseguir.
A empatia, eu acho que o pai tem que ser precisa. A mãe que nos acompanha, claramente, ela está crônica. E, primeiramente, nós temos a acolhida. Então, entendendo que todas as pessoas que estão aqui, que nós, que temos pessoas maduras, precisamos ter um máximo de calma para que a gente possa dar uma olhada. É óbvio que o presidente está se sentindo calmo. Agora, lógico, todas as crianças foram parte da casa, são participadas. Dentro da escola, que tem responsabilidade, que saem para trabalhar. E que vão tudo isso, que pode ser da pesquisa. E ter o final da tarde, que tem segurança e dignidade. Como pode ser um bom pai, que tem uma responsabilidade de casa de trabalho, que tem uma responsabilidade? Era algo difícil. Eu não sei se você conseguiu, então. Usar da empatia com aquele policial, aquele professor, com quem ela faz, com uma mãe de família. E ele também tem a sua especialidade. Todo momento, infelizmente, eu acredito, desde o poder do governo federal, estadual e municipal, medidas estão tomadas, só que o ministro, todo qualquer ministro, passa por um processo de investigação. É claro que podem ter sido segurança de vida, mas deveriam ser imediatos. Mas existe, a gente analisar o que está falando, a polícia tem uma mudança de forma. Tem que ter uma ou que a representatividade do serviço de segurança. Então, o que é que nós temos que acreditar nesse serviço?
Hoje não estamos tendo aula aqui na Araraquara, estamos públicas e estaduais também, mas por um motivo que não vem assim, o que foi propagado em redes sociais aí, não é devido à violência, a essas ameaças, a existir esse conselho que é programado, os pais entendem que está nos ouvindo.
A diretoria regional do Estado, ela tem um calendário programado para o ano que vem, como ela tem um curso de aula, que serão, e justamente o curso de aula, nesse caso, porque hoje já era uma pessoa calendário estadual, em reunião para a Pantilha. Automaticamente, tem visto as cidades estaduais, as municipais para a palavra de ser organizada, ora no tipo de fundamental 1, e o outro para o tipo de fundamental dele, e com a Pantilha. Eu vejo que as escolas são muito importantes, porque, tanto no ponto de vista de segurança, no ponto de vista de acesso, mas também de impedir qualquer tipo de informação de propagação. Então, as escolas são organizadas no tipo de direção regional de São Paulo, São Paulo, existem protocolos que estão sendo aplicados nas escolas e como os pais estão sendo informados pelo processo que está acontecendo e, obviamente, juntamente com esse plano de segurança, polícia militar, guarda municipal, empresas também de setor privado que interessam para a escola uma nova operação.
Estou valendo. Deve independente desse processo que a gente está vivenciando, uma proximidade entre pais, famílias, com a escola, o trabalho com indústria, o que a gente vê hoje muito afastado, geralmente de forte de criança, isolada no conceito, quando está no final do dia. Diferente como a gente tem antigamente, os grupos de pais, a gente trabalha dentro da escola, finais de semana, eram mais envolvidos com o ambiente escolar, para poder, de certa forma, passar a importância da escola também na sociedade, né, promover realmente esse espaço faz parte da minha comunidade. Falta isso e talvez tenha proporcionado o que a gente está vivenciando hoje, Marcos.
É, extremamente simplesmente, porque houve uma devida, uma centralização de educar as crianças para a escola. Então, nós estamos fazendo, segundo a palavra de economia, de fazer aquela decisão que é minha base de educar a escola. A escola, ela forma os nossos filhos de uma matéria, de educação, de educar, de pensar. Isso é fundamental que os pais façam esse diálogo. É claro que nós vivemos um momento de violência psicológica nas crianças que vem da pós-pandemia ainda. Só que ainda existe uma questão muito empírica que nós temos que dialogar. Como você faz uma reflexão que está ouvindo a SBS agora? Você sabe qual é o jogo que seu filho está jogando no celular? Você sabe qual é a faixa etária desse videogame, desse jogo de armas que ele fica com os olhos sem piscar? Sabe qual é a faixa etária? Sabe quais são os pais que seus filhos estão acessando no momento que você está fora de casa? É importante, nós temos um momento muito interessante, né? Por exemplo, as duas pessoas mais ligadas por esse atentado, para que se possa avaliar. Instagram, TikTok e Facebook. Essas são as três principais de todos, o Instagram é a principal de todos, onde surgiram. Porque, olha isso, até você sabe qual é a senha do Facebook que tem filho? Que quem está sempre para terceirizar para a escola conferir as redes sociais. Então, tem tipos de ações que são importantes, que são tipos básicos para a família de casa, estar presente no processo da escola, saber qual são as atividades que o filho dialogar com a escola, de forma que o cidadão possa ser universitário. Esses princípios éticos e morais que se perpetuaram dentro da nossa cidade, infelizmente, cada vez mais levam as pessoas para longe. Estamos resumindo, então, a gente tem que lidar com
passar para o outro essa total responsabilidade. Eu, como conselheiro tutelar, e pai, faço uma estuda no partido para entender a ação de cada mãe. Mas também cobrar cada mãe e cada pai da sua responsabilidade. Isso fazendo parte de uma sociedade.
Legal. Márcio, Silvino, obrigado pela participação, viu, Márcio, pela entrevista também. É isso, Alberto. A gente continua aqui acompanhando também, né, e como papel também de gestão de comunicação, né, promover também esse ambiente de harmonia, levar mensagens, né, de certa forma avaliar como chegam as mensagens para a gente, mensagens negativas, que nós recebemos tantas desde a semana passada, não propagar isso, né, reavaliar, encaminhar as autoridades, encaminhar os órgãos competentes para que sejam avaliados. Até que ponto tem veracidade, até que ponto não tem, porque realmente o que a gente tem visto ao longo dos últimos dias. Você recebe uma mensagem, simplesmente se propaga, sai nos grupos, aí só vai promovendo esse pânico, né, esse elemento de apreensão, né, em pais, em professores, em alunos. É isso, a gente vai acompanhando aqui, fazendo também o nosso papel enquanto veículo de comunicação.
É isso, André, a gente tem que entender que a população está apavorada, né? E hoje qualquer mensagem que você recebe, isso vai fazer com que as pessoas vão replicando, vão passando para um, para outro, isso vira um caos. Vira aí muitas pessoas preocupadas, inclusive falando ontem com um colega meu que trabalha aqui na Polícia Militar, ele me disse o seguinte, que a polícia, a Central de Operações da Polícia Militar recebe diariamente muitos trotes, inclusive trotes, de pessoas ligando, olha, está tendo uma invasão numa escola, está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Então as pessoas já estão usando isso para atormentar a vida de quem está trabalhando ali, por exemplo, os profissionais da segurança, eles recebem esses telefonemas diariamente. Olha, está tendo invasão aqui, invasão ali, sabe? Então as pessoas têm que parar um pouco, gente, parar com essa... isso acaba virando, sei lá, uma doença até, porque isso bate um desespero nas pessoas que estão trabalhando na área da educação. Qualquer fato, qualquer coisinha, já se preocupam. É preocupante, sim, até mesmo para quem trabalha na área da segurança. Por exemplo, ontem a polícia toda foi movimentada para a escola. Uma mãe postou aí nas redes sociais de que a escola tinha sido invadida. Ninguém comprovou isso, a veracidade. Nem a direção da escola, nem o pessoal da Polícia Militar, não foi comprovado. Então, as pessoas estão criando um pânico. E isso deixa todo mundo aí apavorado, principalmente o pessoal da área da segurança. Então, gente, não vá, de repente, espalhando qualquer áudio, qualquer vídeo que você receba aí na sua rede social, e isso pode causar até um trauma muito grande, principalmente nos professores, nos alunos, nos pais também que estão em casa preocupados com seus filhos que estão nas escolas. Isso acaba trazendo, deixando todo mundo preocupado. Então, não faça isso. Não recebendo algum áudio, nem passa para frente. Procure saber a veracidade, se realmente procede ou não. Até porque nós estamos lidando é com segurança, lidando é com vidas. Então, se a gente não quer para si, não vá fazer isso com as outras pessoas. Muito bem, André. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação aqui no nosso SDS nas Ruas, esse quadro que a gente criou todas as quartas-feiras, abordando assuntos importantes, tanto aqui em São Carlos quanto em Araraquara. A gente espera que a população possa participar com a gente também, sugerindo pautas, mostrando aí alguns problemas na sua rua, para que a nossa equipe do Jornal da SDS possa também acompanhar o dia a dia da população que faz o nosso programa, o nosso jornal.
Você ouviu Jornal da SDS nas ruas. Participe com a gente. Faça sua denúncia no 16-3362-4485. Jornal da SDS nas ruas.